Como ter sua própria VM para usar com inteligência artificial. Todo cursinho que você vê por aí, a galera está te ensinando a mexer com automação e colocar numa VM, não é? Pois é, então eu vou te ensinar como ter sua própria VM de grátis aí na sua casa. É sobre isso o vídeo, tá? Não é simples e não envolve algum conhecimento técnico, mas nada que um bom vibe coder, curioso coder, não consiga fazer. Beleza? Meu nome é Josimar, eu sou o CEO de uma empresa de tecnologia. Para você que não gosta que fala CEO, assim, eu sou dono, paga a conta no quinto dia útil. Falar nisso, hoje é 2, sexta-feira tem que pagar a conta, né, galera? Para quem nunca pagou uma conta, numa folha de pagamento, talvez não entenda muito das visões que a gente traz aqui. Além de pagar a conta, eu boto a mão na massa, filhão. Eu gerencio uma arquitetura gigante de data center que cuida de milhões de views no Brasil e Estados Unidos. Cuido de infraestrutura, faço imersões e é sobre isso que eu vou vir falar para você para te ajudar com uma coisinha que eu vi o mercado. Todo santo dia tem um papagaio de pirata digital novo repetindo alguma coisa que viu alguém maior do que ele falando, ou pesquisou fora, ou mandou a inteligência artificial pesquisar fora, né? E todas elas convergem no mesmo lugar. Que eu vejo principalmente o pessoal que não é muito técnico, né? Isso aqui é importante. A galera que é técnica já viu o vídeo meu antes falando sobre isso aqui no canal, né? Mas eu vou trazer um outro viés aqui, que é: você precisa alugar uma VM fora, você precisa ir lá na... Não vou falar o nome, porque não me patrocina, e eu não aceito patrocínio. Oi, já me procuraram. Meus vídeos não tem edição não, viu, gente? É um corte no começo, um corte no final, e eu faço comentários às vezes, porque parece que é ao vivo mesmo. Oi, Yuri, 3 já me procurou, cara, você acredita? Querendo patrocinar negócio de link de afiliado e tal. Não, gente, pô, é mais fácil eu concorrer com vocês que... Mas lógico, eu tenho estrutura, se eu quiser virtualizar meu negócio e botar para vender VM, eu vendo. Só que pra... eu tenho bloco de pay e tudo, só que para mim... Não vale a pena, eu rentabilizo mais vendendo serviço de alto valor agregado do que alugar VM por VM. O meu parque é pequenininho, que talvez no futuro eu mude de ideia. Mas beleza, primeira análise, você precisa ter uma VM em nuvem para a automação que você vai fazer? Essa é a grande pergunta. Te ensino a contratar uma VM num lugar baratinho, que ela é afiliado, instalar lá a sua automação. Não, vou automatizar N8N. Vou colocar, sei lá, vou pegar o N8N, que é o que mais vem por ele. Automação com N8N, e aí você coloca uma VM e tal. Então a grande pergunta, a primeira que eu quero que você pense é: você precisa de uma VM em nuvem para automatizar o que você precisa? E se você tivesse essa VM local, rodando num notebook velho com Linux que você coloca ligado lá na sua casa? Ah, mas gasta mais energia? Não gasta não, bonitão. Não gasta, você não é sujeito a ataque, a DDoS, a nada disso. Porque, veja, o que eu ando vendo, conversando com... E, gente, eu fui numa reunião de negócio, os caras lá são gigantescos. Cara que usa, que já teve um sucesso, mais de 300 IMEI, pra você ter ideia, né? IMEI é aquisição, tá? Aquela galera que vive de comprar empresa, melhorar a empresa e vender empresa. Então, a galera é monstruosa, sabe? E assim, conversando com técnicos e gente que trabalha ali com eles, as maiores automações que o pessoal anda fazendo são automações internas, para resolver problemas internos que ou o dev não podia, não tinha tempo, ou não queria, ou não sabia fazer. Então, a galera da contabilidade, a galera do marketing, então tá nadando de braçada, né? Nossa, mãe do céu. Então, beleza. E aí eu falei, tá, e como que você faz? Ah, não, porque eu peguei uma VM no lugar tal. Mas tá, você pegou a VM por quê? Você vai conectar coisa externa ou coisa interna? Não, para conectar meu CRM interno, para banco de dados, gerar relatório. Eu, tá, isso tá numa nuvem em algum lugar ou isso tá local? Não, tá numa nuvem. Tá, mas e como vocês acessam? Não, a gente acessa porque lá da empresa tem uma conexão de VPN, um túnel lá, e aí da empresa, né, direto. Aí eu falei, cara... Mas você não precisa ter uma VM online, então, não. Aí ele reclamou que a VM dele caiu, que a empresa sofreu um ataque lá e derrubou a VM dele junto e tudo. Eu falei, mas você não precisa, então. Por que que você tem a VM online? Ah, porque eu vi no cursinho lá que a VM online e tal. Por que que você não tem uma VM local? Né? Não, mas... Como assim? Como que eu vou ter uma VM local? Isso é virtualização. Então, não. Você pode ter VM local. Tá entendendo a maldade, gente? Essas maldades que eu tô passando para vocês aqui, é só quem entende o dia a dia para poder analisar o negócio e trazer, né, coisa que realmente você precisa. Ah, não, você vai automatizar coisa com Chrome, HTTPS o tempo todo e comunica com vários sistemas remotos e tal. Ok. Dependendo do sistema remoto também não precisa não, mas tem algumas justificativas para a VM ser remota. Agora, muitas das automações que eu estou vendo, principalmente com N8N, automações para resolver problemas pequenos, locais, de software, CRMs, e às vezes com planilha, gente. O pessoal está automatizando coisa para resolver negócio com planilha e botando VM em nuvem. Para quê? Não precisa. Você precisa de uma maquininha local e você vai aprender a instalar um negócio que chama Proxmox. É de graça, é free. E não é difícil instalar o Proxmox, não é difícil, tá? O que você vai instalar o Proxmox? Não é compatível com isso aqui, tá? Até o dia de hoje. Dá para fazer gambiarra, não recomendo. Não recomendo, eu sou escovador de bit. E eu não gosto de fazer gambiarra com infraestrutura, porque dá pau, começa a dar problema. Então o que você faz? Pode pegar uma maquininha sua aí. O pessoal às vezes fica tacando terror. Não, porque você precisa de 64GB, 32GB, 16. Não precisa, cara. Você roda o Proxmox com uma maquininha de 8GB de RAM se você tiver. Vai ficar lento? Vai! Mas você roda. E você pode rodar local. Não, você pode melhorar a máquina também. O que é a vantagem gigante do você rodar local? Você não cai. Você não paga mensalidade, você aprende a lidar com backup sozinho do seu próprio Proxmox, você faz backup local no seu HD físico. Cara, isso é sensacional, isso é um absurdo. Você vai lá e instala seu N8N e tá funcionando redondinho. Tá, faz backup e guarda. Porque se der pau, você só falta o backup. Isso é segurança, isso é fazer você perder o medo de usar em nuvem. Quando você aprende a lidar, quando você vê o negócio rodando local, você fala, pô, mas isso é simples demais. Eu vou rodar isso em nuvem, agora eu sei rodar. Você pode até ter seu próprio Proxmox depois numa VM que você contratar maiorzinha em nuvem para ter várias VMs. Entendeu? Você compra uma VM, instala o Proxmox dentro da VM no segundo estágio e aí você tem várias VMs dentro da VM. Lógico que já vem a galera mais técnica ficar brava comigo. Ah, não é toda virtualização que permite a virtualização? Eu concordo. Não é todas, tem umas que bloqueia. Performance também é degradada, né? Como você já sabe que me acompanha. Se você não me acompanha, se inscreva aí, né, meu amigo? Performance é assim, quanto mais camada você bota, pior fica. É igual engenharia. Eu adoro citar o exemplo de um carro que eu comprei há anos atrás. Eu caí na besteira de comprar uma Ford EcoSport com um câmbio automatizado. Nossa Senhora, Maria. É burrice de engenharia. Uma burrice na época, eu não tinha os conhecimentos, né? Isso foi quando lançou lá em 2012, 2013. Né? Porque os caras botaram um robô para passar marcha. Ao contrário de tirar a camada, eles colocaram a camada. E ao contrário de ir num negócio que já era padrão, câmbio CVT, por exemplo, etc., que era automático de verdade. Na engenharia de software, de sistema, é a mesma coisa. Quanto mais camada você botar, pior vai ficar. Não existe esse negócio de, ah, não, porque eu vou instalar uma coisa a mais e vai melhorar. Cara, não vou falar que não existe, porque tem alguns hardening que a gente precisa fazer nesses equipamentos. Mas enfim, a maldade do vídeo é, primeiro, instala um Debian, né? Ou se você dá para usar o Ubuntu, gente, normal aí, que você, se você quiser usar, você pode instalar no Ubuntu normal, gráfico. Pode usar também, só que é muito mais pesado, né? O ideal é você instalar um Ubuntu Server ou Debian, que é sequinho, né? Então você vai lá, instala o Proxmox. A partir do Proxmox instalado, você vai ter um IP e porta que você pode gerenciar ele aí a partir de então para o seu computador remoto. Acabou. Você vai acessar o IP e porta dele e aí você gerencia visualmente. O Proxmox é uma virtualização que te permite você gerenciar ela visualmente. Então você cria suas VMs, quantas você quiser para testar, com seu próprio backup, né? Isso é extremamente importante. E aí, quando você for perdendo medo, entendendo como que funciona, né, faz suas automações com o N8N ali e roda local, gente. O N8N você conecta no Excel remoto do mesmo jeito que você conecta na VM online. Você está local. Não tem nada demais para você poder fazer essas coisas. Funciona, na maioria das automações, funciona rodando local. Beleza, aí você vai e cria outra VM para rodar o seu sistema. Você está entendendo? Olha para você ver, você vai entendendo como que funciona um pipeline virtualizado de verdade, tendo o seu próprio ambiente. Olha que loucura, de graça. E aí você vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo. É assim que você perde o medo. Deu certo, você pode comprar uma VM grandona e meter um Proxmox em nuvem nela para não ter mais máquina desligada. Quando é o momento de você fazer isso? Quando sua maquininha estiver agachando. Quando sua maquininha não estiver aguentando mais. Ou, não, Josimar, peraí. Eu trabalho numa empresa, a empresa tem um rack igual o seu aí, ó. Lá e lá tem servidor e tal. Opa! Aí se você não tem esse tipo de virtualização ainda, é bobagem. Mas a maioria das pessoas já sabe, a galera que é mais técnica já sabe, já usa, né? Quem não usa está perdendo uma grande oportunidade, né? Proxmox local, maquininha simples, você perdeu o medo. Lab local, não precisa gastar dinheiro, instala Linux, pronto. YouTube, vai no YouTube, tem de graça aí, você vai aprender a mexer, bater cabeça sozinho. Mas aprenda. Aprenda, você vai pesquisar como fazer um hardening num Proxmox, tá? Depois você me paga, beleza? Depois você vai na imersão aí e ajuda. Então, você instala o Proxmox, faz um hardening nele, aprende, usa bastante, testa, vê como funciona. Deu certo, ficou seguro? Vai para a nuvem, né? Ou vai para o ambiente realmente, ou compra uma máquina grande se for na empresa. Se você quiser rodar só para a empresa... Aí você compra servidor, máquina grande, para poder rodar. Né? Lembrando que botar coisa em produção é diferente disso que eu estou falando aqui. Aqui eu estou te dando o caminho para você perder o medo de virtualização e entender como que esse negócio funciona. É importante você entender. O mundo, o caminho é esse. Eu acho muito que arquitetura e infraestrutura é um negócio que vai ter mercado demais para frente, já que com modelos como Fable, fazer código se tornou commodity. Né? Você precisa entender a arquitetura para esse código rodar. Lógico, você precisa entender a arquitetura do código também. Né? Mas é um grande passo, tá bom? E para quem quer aprender a botar um SaaS em produção inteiro, incluindo virtualização, deploy, Git, né? IA para poder desenvolver de forma agêntica, lá na outra ponta, o que você tem que preocupar com o usuário na hora de fazer um pipeline de desenvolvimento? Tudo é interligado quando você monta um SaaS. É montar um SaaS, o golpe do SaaS de 2 dias, igual a gente colocou lá, isso não existe, não existe. O SaaS mais rápido que eu, com todo o conhecimento, infraestrutura que eu tenho, botei na mão do zero, eu gastei 3 meses até hoje. Foi 3 meses que é um sistema de e-mail. E isso porque eu já tenho conhecimento pregresso de e-mail. Se eu não tivesse do zero, não teria como eu fazer. Eu não faria. Eu te falo que eu botei desenvolvedor meu fazer e fazer migração do sistema de e-mail, mas apanhou, coitado. Por quê, tadinho? Maldade minha, né? Ele não tinha conhecimento pregresso de como funciona a lógica do e-mail, entendeu? Que é outro mundo à parte. Eu já tinha. Então, com esse conhecimento, eu gastei 3 meses para botar um SaaS em produção, para poder cliente usar de verdade. Né? Então, eu vou ensinar em uma imersão presencial em São Paulo de 3 dias como botar um SaaS em produção. O link vai estar aqui abaixo, o investimento é R$3.700. Eu não faço live de lançamento, bababá, mas no link de pré-inscrição eu vou fazer uma live para tirar dúvida, bater papo com vocês e tirar dúvida. Aquele negócio de aula ao vivo, que é a papagaiada, eu não mexo com aquele negócio lá porque eu acho que é perca de tempo. Eu estou te falando o que eu vou entregar, eu estou te falando quanto vai custar para você se organizar, vai dividir no cartão com juros ou R$3.700 à vista no Pix. Não tem data certa ainda, porque eu preciso que tenha uma quantidade mínima de pessoa para valer a pena para mim sair daqui de Minas e lá para São Paulo 3 dias e ficar com vocês lá. Tá bom? O link vai estar aqui abaixo. Um abraço e até a próxima.